Olá, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Aqui é Raul Justilores. A gente está gravando esse podcast nessa situação excepcional do coronavírus, da quarentena. E o meu colega de quarentena aqui no podcast é o Luffy Gomes. Ele tem um belíssimo canal no YouTube, ele também está gravando podcasts, ele também é muito presente nas redes sociais como um todo, falando de algo que a gente hoje está vivendo muito, que é o morar, a casa da gente. Ele fala de decoração, ele fala de reformas, ele fala de apartamentos pequenos até apartamentos muito grandes, e é o que a gente está vivendo nessas últimas semanas, né, Luffy?
Oi, tudo bem?
Exatamente. Tudo ótimo.
Exatamente o que a gente está fazendo. Acho que a gente nunca viveu tanto a nossa casa com tanta intensidade e ela se tornando tão importante no nosso dia a dia, né, Raul?
Como está a vida de quarentena?
Eu tô amando, porque na verdade eu tô aproveitando para colocar muitas coisas em ordem aqui em casa, né? Porque a gente sempre tem essa falta de tempo, essa correria, as reuniões que a gente tá sempre fora, os compromissos que a gente tem que resolver sempre fora da nossa casa. E de repente a gente tem que estar dentro de casa e é uma oportunidade da gente aproveitar esse tempo de reencontro com a gente mesmo, né? Você sabe que
com
eu falo
certeza.
Muito isso, né? Que a nossa casa é um espelho muito claro da nossa vida. Ela é, eu costumo dizer que ela é a nossa melhor terapeuta, nosso melhor psicólogo, sabe? Porque ela não mente pra gente sobre muito da nossa personalidade, se a gente realmente consegue olhar para ela dessa forma.
Uma coisa que você fala muito com seus entrevistados, né? É como a gente, às vezes, mudando alguma coisa de lugar, né? Ou pensando, né? Parando para olhar, você vai mudando aí a energia do espaço. Eu imagino que no momento que as pessoas estão ouvindo esse podcast, muita gente já se entediou com a cara que a casa tem, até porque no dia a dia não parava para olhar essa casa e agora tem horas e horas para ficar olhando. O que você sugeriria como primeiro passo para alguém que está entediado e que diga, opa, está na hora de eu mudar alguma coisa aqui em casa? Como você começa?
Muito boa essa questão. Eu tenho esse canal no YouTube, né, que você comentou, que se chama Life by Luffy. E também o podcast, Instagram, tudo chama... na verdade, o podcast chama Café com Luffy, que é quando eu tomo café da manhã com as pessoas comentando exatamente sobre essas questões da vida, né? E eu tenho falado muito sobre isso nesse momento. Como que a nossa casa... O que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Como que a gente pode realmente deixar a casa nos ajudar? Ajudar nesse momento. Bom, o que eu tô sugerindo a princípio é que a gente faça um pouquinho de cada vez. Que não é pra gente encarar essa arrumação na casa como se fosse uma faxina, sabe? Ai, nossa, preciso arrumar minha casa. E aí vai e faz aquela arrumação toda, aquela confusão toda, que daí vai passar 2 dias e não tem mais nada pra fazer. Então é melhor você arrumar devagar. Só que quando a gente tá arrumando devagar, e eu falo muito isso mesmo nos canais, é essa história de você conseguir colocar a sua mente também mais organizada ao organizar a sua casa. Porque quando você começa a tirar as coisas de dentro das gavetas, a abrir os armários, entender aquela história toda que você tem ali, você começa a analisar umas coisas que são assim, será que eu realmente preciso disso? Ou o que isso era importante na minha vida até hoje? Se faz anos que eu não vejo isso aqui dentro do meu armário, será que isso aqui realmente é importante hoje na minha vida? E é muito interessante a gente notar que isso não é como, por exemplo, fazer Marie Kondo, sabe? Aquela coisa de arrumar a casa. Não é isso que a gente está falando aqui.
Agora
a gente
e nem tá de ficar sobre... jogando fora um monte de coisa. Ou
não, a gente não está falando sobre organização material da coisa em si. Somente. A gente está falando sobre a organização psicológica mesmo, a organização de percepção de quem você é através dos objetos que você tem. Durante muito tempo, durante todo o tempo, a gente é incentivado ao consumo, ao consumo, ao consumo, e a gente acaba consumindo milhões de coisas que no final da história não fazem sentido pra gente. Então eu acabo comentando muito sobre isso na nossa casa, né? Porque eu até tenho uma teoria que se chama teoria do lavabo.
Ah, me conta!
Eu adoro falar disso nas palestras que eu faço, que é muito legal, porque é o seguinte, vamos supor que a pessoa pense que ela tem aí um lavabo em casa. Quem não tem um lavabo em casa, lembra da situação de já ter usado o lavabo na casa de alguém, ou pensa na sala agora, por exemplo. Então eu, como fotógrafo, que eu fotografo casas em vários lugares do Brasil, fora do Brasil, essa história toda para esse projeto, eu entro em muitas casas toda semana, certo? Então, claro. Eu muitas vezes, quando eu chego no lavabo, ele é uma coisa que você quer morar no lavabo, né? Porque ele tem, assim, aquela papel de parede maravilhoso, ele tem aquela, o perfume quando você entra no lavabo, é um negócio maravilhoso, né? Eu já cheguei a ver lustre de cristal. No lavabo. Ou seja, o lavabo, ele é muito cuidado. Tem obra de arte, tem um monte de coisa bacana dentro daquele lavabo. Mas na hora que eu vou andando pela casa e vou começando a fotografar e chego no banheiro da pessoa, na suíte dela, no banheiro que ela usa, é um banheiro branco, que praticamente não tem nada de decoração. Normalmente é um monte de produtos em cima da bancada, sabe? Não existe ali um carinho que ele teve no lavabo. Então, se isso está acontecendo, eu costumo perguntar para as pessoas, será que você não está fazendo da sua casa e automaticamente da sua vida alguma coisa só para agradar quem está chegando numa visita que só vem de vez em quando e deixando de agradar você mesmo, que seria a pessoa mais que deveria ser mais agradada dentro dessa casa? Então, assim, claro. Essa é uma pergunta que a gente começa a avaliar e começa assim, será que eu não estou trazendo toda essa decoração para mostrar para alguém que não sou eu, dar o melhor para outra pessoa que não sou eu dentro dessa casa, que só vem aqui muito de vez em quando, e aí agora, em vez de me tratar todo dia de manhã, abrir o meu banheiro e dar de cara com um ambiente delicioso, onde eu realmente vou ser bem cuidada? Então, se a pessoa não tem lavabo, por exemplo, ela pode pensar na sala. E será que a sala não está com toda aquela pompa, com toda aquela história para receber a visita? Aí quando você chega no seu quarto, está sem graça, está bagunçado, não tem alguma coisa que realmente te abraça? Então é a hora que a gente pensa, porque esses lavabos, por exemplo, que a gente vai, muitas vezes eu não tenho coragem nem sequer de enxugar a mão na toalhinha, porque ela é tão engomada, cheia de pérola, de bordado, de não sei o quê, que eu enxugo na roupa mesmo, porque eu não vou estragar o coração dessa pessoa, porque, olha, Deus me livre, é uma coisa que é um cuidado. Então, assim, nesse momento que a gente não pode receber visitas, porque é exatamente esse momento que a gente está passando agora de não poder receber visitas, a grande visita é você mesmo dentro da sua casa com as pessoas que moram com você. E aí é uma oportunidade maravilhosa de você simplesmente se observar e saber se você está deixando a sua casa realmente te dar carinho, te dar abraço, deixar você confortável, quais são as coisas que te fazem bem, sabe? Não preocupando o que saiu na capa da revista, ou nas páginas da revista, ou nas publicações que a gente faz com inspirações. O que mais importa é como você realmente está sendo feliz dentro da sua casa. Então eu costumo falar muito sobre memórias afetivas, por exemplo. O que adianta você entrar numa loja, comprar um monte de produtos, deixar a casa com a cara do Pinterest, mas não tem alguma coisa que te lembra a infância, que te lembra seus avós, sua mãe, coisas que você viveu, que você comeu, países que você visitou, lugares que marcaram sua história. Se você não tiver isso, ela não é uma casa realmente que te abraça, ela é uma casa que está tentando mostrar para as pessoas que você sabe fazer alguma coisa que está na moda atualmente.
Agora, neste momento, as pessoas nem podem sair de casa para fazer essas compras. Queria te perguntar, ou seja, agora que justamente quem acha que decorar a casa é ficar aí numa compra incessante, né, de novos adornos e novas peças, como você começaria essa, por assim dizer, arqueologia afetiva do que você tem em casa? Como você organiza isso?
Eu acho que o principal é a gente começar a descobrir como as coisas nos emocionam. Ou o que realmente, quando eu pego e falo, nossa, eu me lembro certinho desse lugar, ou dessa pessoa, ou que me presenteou, ou que eu comprei, ou que isso aqui me lembra a infância. Começa a juntar esses objetos que parecem que te dão uma sensação de pertencimento. Esse seria o primeiro passo, né? Tipo, o que é uma sensação de pertencimento? É a hora que você está dentro da sua casa, você entende um pouco mais sobre quem você é. Então, por exemplo, aquilo ali era da minha avó, isso aqui foi minha mãe que deu. Ah, consegui comprar aquilo num garimpo, num dia que eu estava, num domingo de sol com um amigo meu que a gente passou na feirinha. Sabe, aquelas coisas que começam realmente a fazer sentido para você porque elas te tocam emocionalmente. Então você começa a juntar esses objetos. E também para aquelas pessoas minimalistas, minimalistas, que não gostam de muitos objetos, eu adoro falar sobre também espaços vazios que te tocam e te emocionam, né? Os japoneses tratam isso com muita autoridade, né? O espaço vazio para eles não está realmente vazio, ele só está preenchido com uma outra coisa que não é um objeto. Então você começa a observar essas coisas que te fazem bem. E essas, então, serão as prioridades que você tem que valorizar. Com essa história de eu fazer o canal e o podcast Café com Luffy, muitas pessoas, elas falam assim, nossa, Luffy, depois de escutar as coisas que você fala, eu tive coragem de abrir as minhas gavetas e tirar para fora as coisas que eram da minha avó, que eram da minha mãe, e que, de repente, eu achava que era brega. Eu comecei a usar aquelas louças que eu tinha, que ficava na cristaleira, para quando a visita chegasse, e comecei a usar agora, né? Então isso é super importante. Eu tenho uma frase que eu falo, Raul, que é: não temos tempo para rascunho.
Claro.
Não temos
claro.
Tempo para rascunho. A vida é agora. Então você tem uma xícara maravilhosa, linda, que é uma delícia. Por que você não vai tomar café nela? Sabe, se você tem aquela roupa de cama incrível, por que você está guardando ela para um momento muito especial? O momento especial é hoje. Aquele prato, aquela louça, sabe? Então, assim, muitas vezes eu já fui fotografar e em casas, assim, muito milionárias, a trabalho, né? Contratados por arquitetos e tal, que a pessoa simplesmente tinha uma estante cheia de livros e todas ainda no plástico.
Nossa.
Aí eu perguntei para o arquiteto assim, mas se você fez produção, porque realmente quando a gente vai fazer a foto, muitas vezes até tem que produzir porque ainda não está completa a casa. Então vamos supor, pegou lá na livraria e tem que devolver, então ainda está no plástico. Aí ele falou, não, esses livros são da moradora mesmo, ela comprou. Eu falei, mas está tudo no plástico? Ela falou, não, mas você não reparou que ela fez tudo degradê? Ela nunca vai abrir esse livro, ela colocou ali só para enfeitar.
Qual que graça tristeza.
Que tristeza, isso é uma facada. A gente fala, gente, pelo amor de Deus. Então isso é o que te faz triste, mas também é um sinal para você reparar se você não, ao fazer isso simplesmente para alcançar um design ou para poder estar na moda, ou se é aquilo que está se usando no momento, se você não está deixando de viver realmente coisas que te emocionam e te dá essa sensação de pertencimento real. De você realmente ser uma pessoa que tem uma bagagem de histórias sendo contada no ambiente que você vive, que é um ambiente único. As nossas casas, elas são tão únicas quanto nós somos seres humanos únicos, né?
Claro.
Eu costumo falar isso.
Você está falando de uma hierarquia. É interessante porque eu gravei um podcast recente com o Drauzio Varela e ele dizia, né, às vezes a pessoa passa várias vezes na Avenida Doutor Arnaldo e não vê ali uma árvore incrível e não vê beleza ali, porque não está com atenção. Eu imagino que dentro Exato. Da nossa casa a gente tem muita coisa escondida, na gaveta, perdida num armário, que devia estar à luz, de alguma maneira, que devia estar visível.
Exato. É exatamente isso. Mas não só a gente está abrindo as gavetas, como muitas vezes estão expostas, sim. Você está vendo aqui, ela está exposta, a estante está cheia, só que eu estou sempre de costas para ela porque estou no computador. Ou eu estou sempre com a cabeça baixa, ou eu estou sempre olhando para a televisão. Sabe aquela história da pessoa chega em casa, já liga a TV?
Sim.
Acorda, já liga a TV? Aí ela pega e está sempre resolvendo alguma coisa no computador. Então aquilo acabou se tornando o quê? Enfeite. O que é um enfeite dentro de casa? Nada. Se ele realmente não te tocar, não fizer sentido, não te lembrar todas as vezes de alguma coisa, ela só é um objeto enfeitando e preenchendo espaços. Entendeu?
Claro, claro.
Eu tinha uma vez, logo eu vendo essas minhas fotos também para arte, né, que as pessoas decoram, e muitas vezes eu já rejeitei de falar assim, não, eu não vou te vender um quadro. A pessoa, você tá louco? Eu falei, tô, eu sou louco. Por quê? Porque ela falou, ah, eu queria uma foto assim, puxado pro azul para combinar com o meu sofá.
Nossa.
Você está falando com a pessoa errada. Porque, na verdade, eu tô falando para você que você tem que olhar para essa foto, para essa pintura, para essa arte, todos os dias, e ela tem que conversar com você alguma coisa, ela tem que tocar você. Então agora nesse momento que a gente está vivendo essa obrigação de ficar em casa, que a gente não está podendo sair, é o momento ideal para a gente olhar para nossa casa. E quem fizer isso, depois pode até escrever para a gente aqui, porque realmente vai sentir um encontro com você mesmo de uma forma muito intensa. Você vai lembrar de cada coisinha. você vai lembrar de cada coisa que realmente vai te dar essa sensação de quem eu sou, sabe? E isso é muito importante. Por isso que agora que a gente tem que se fortalecer emocionalmente, mentalmente, a nossa casa ela não pode ser tratada como uma prisão que você não pode sair, mas talvez uma grande oportunidade que há muito tempo, que eu acho que a gente nunca viveu isso, de ter oportunidade de ter que ficar em casa e não ficar só mergulhado no Netflix. Não claro. Ficar só mergulhado em coisas que te tiram dali. Mas talvez te dá a oportunidade hoje de você falar, não, vou aproveitar que eu estou aqui para estar comigo, para entender o que é isso, e não ficar procurando em séries a vida dos outros. Ah, vou ficar assistindo um monte de série, vai ficar vendo um monte da vida dos outros, mas e a sua vida que você tem a oportunidade agora de respirar dentro de casa, ficar quietinho e se olhar? Como que você vai fazer? Eu acho que essa seria uma boa oportunidade da gente começar a olhar. Então é muito interessante que parece que a gente está falando de arquitetura, né? Parece que a gente está falando de decoração, mas eu falo que é tudo, sabe? Eu finjo que falo de decoração e de arquitetura, mas eu estou falando de seres humanos que habitam espaços, né?
De nós mesmos, né?
De nós mesmos. Claro. A gente está vivendo hoje uma coisa meio dupla, assim, ao mesmo tempo que ela é complicado, você é uma situação super complicada, na verdade, ela é também uma oportunidade muito bacana de você se encontrar, de você se ver dentro de casa.
Aliás, uma coisa que você falou, que eu acho importante relembrar, né? Você falou do Japão, né? A gente sabe que os japoneses vivem em espaços muito compactos, ou seja, são ilhas razoavelmente pequenas, ilhas ocupadas principalmente pela natureza, por plantações de arroz, e as pessoas moram em cidades, em apartamentos muito pequenos. Eu percebi que no teu canal, Luffy, alguns dos episódios mais vistos, se trata de apartamentos muito pequenos. Então eu queria te perguntar, porque muita gente deve estar te ouvindo e falar, quem me dera, mas eu não posso sair de casa e o meu apartamento é minúsculo. Como você encararia esse desafio das pessoas que estão nos ouvindo agora falando, eu moro num apartamento muito pequeno, como é que eu vou conseguir transformá-lo se falta espaço? Espaço não deveria ser um obstáculo, né?
Eu acho que é uma tendência, a gente não tem como fugir disso. Eu acho que o Japão, ele é um país que a gente sempre viu ele bem à frente da gente, em termos de futuro, parecia sempre o país do futuro, né? E eu estive no Japão, né, tanto é que gravei esses apartamentos, eu tenho apartamentos gravados lá no Japão, dentro do meu canal, Life by Luffy, né? E eu vejo que não há como você voltar atrás, a gente vai diminuir cada vez mais os nossos espaços. Então eu acho que você entender o que é realmente importante para você e o que realmente vai ser legal você ter na sua casa se tornou cada vez mais importante. Ou seja, eu não posso ter uma coisa só para preencher um espaço. Eu não posso ter uma coisa que tem simplesmente uma função, de repente, única. Eu fui fazer um apartamento pequeno agora aqui nos Jardins de São Paulo, que tem 30 metros quadrados e o cara é maximalista.
Uau.
Maximalista assumido. Tipo assim, eu sou maximalista. Então, assim, quando eu entrei, a casa dele tem, tipo, sei lá, não sei quantas estampas. Porque tem o teto tem papel de parede, a cabeceira da cama é gigante. Ela tipo, é a maior cabeceira de cama que eu já vi na vida, laranja. Por trás tem uma outra estampa. A cama tava lotada de todas as estampas de almofadas que você imagina, que já são diferentes das estampas das cortinas, do sofá, dos móveis. Então, tipo assim, você entra dentro de um mundo colorido estampado. E ele lá sorrindo, feliz, alegre com aquela história. Então, não, o que as pessoas pensam que apartamento pequeno você sempre tem que usar espelho para crescer ambiente. Você sempre tem que usar um monte de marcenaria porque precisa caber um monte de coisa. Você sempre tem que, não existe esse tem que. Por isso que eu falo, o que existe primeiro, na base de todas as histórias, é você entender quem é você dentro da sua casa. Então isso não vai mudar em relação ao tamanho do apartamento. Se hoje a sua vida te dá a oportunidade única de você viver num apartamento bem pequeno, se entenda como é viver dentro daquilo através das prioridades que você tem. Então você não precisa ter nem pouca coisa e nem ter tudo dentro de armário. Mas se você souber colocar você da sua forma ali dentro, ele vai ficar com a sua cara, vai ficar única. Uma das coisas que eu mais rejeito fotografar, e isso passa pelos apartamentos pequenos também, são esses apartamentos que tem cara de carimbo, sabe? Parece que já vi. Nossa, mas parece que eu já vi esse apartamento. Sabe? Nossa, mas ele tá igual. É sempre aquela coisa com aquela cor meio pastel, aquela marcenaria toda meio que parecida, feita igual, e um monte de espelho para poder crescer espaço.
O vidro achou no banheiro, concreto aparente.
Exato, então é complicado isso, sabe? Você chegar e entender que a sua casa precisa ser alguma coisa para as outras pessoas aceitarem, sendo que elas não precisam estar lá dentro todos os dias, ela não precisa dormir e acordar lá dentro. Então, apartamento pequeno é uma oportunidade maravilhosa. Eu acho que o grande sucesso dessa série Apartamentos Pequenos, ele vem porque a gente está mesmo, né, morando em apartamentos pequenos, mas também porque é uma oportunidade da gente se enxergar com menos gente, porque normalmente apartamento pequeno, ou você está sozinho, você está em dois. Quatro. Normalmente, apartamentos de 30 metros quadrados. Você não tem assim, tipo, nossa, eu vou lá para o meu quarto, subir a escadaria e você fica aí na piscina, no jardim. Pô, o isolamento, você acaba não tendo que se enfrentar o tempo inteiro. Agora, você imagina você morando sozinho num apartamento de 20 e poucos metros quadrados. Você tem que se olhar o tempo inteiro, você tem que entender que você está ali o tempo inteiro e você precisa entender aquele espaço. Então eu acho que esses dois exemplos são muito interessantes, desse cara super maximalista e de todos aqueles que trabalham a linha minimalista. Porque, por exemplo, lá no Japão as pessoas não são minimalistas.
Verdade.
Existe essa
lenda.
Estética, lenda, de que eles são sempre com aquela madeira, estão sempre meditando e é tudo muito pouquinho. Não, eles não são assim, não. As casas muitas vezes são bem bagunçadas, inclusive, viu? Elas ficam aquela muvuca de gente. Mas acontece que você tem as casas que têm esse padrão de tranquilidade e de minimalismo. Então, cada um é um. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, da gente se entender como casa, apartamentos pequenos vêm como um grande presente para você olhar para você mesmo sozinho, sem ter que falar, ah, a culpa é da minha mulher, meus filhos que são bagunceiros, entendeu?
Claro.
Tem
claro.
Muito isso, porque muitas vezes a pessoa, ela chega e fala assim, ah, eu adoraria fazer desse jeito, mas o meu marido, ele não, aí pronto, então já tem quem culpar. Tá liberado, então, entendeu? Então, não. A questão é, você consegue, dentro do seu mini espaço, vamos supor que você mora numa casa muito grande, com uma família grande. Você tem que achar ali dentro onde é o seu lugar de pertencimento. O homem passa essa dificuldade, Raul. Claro. Muito. Porque claro. O homem, ele sai de manhã, muitas vezes sai de manhã para trabalhar, e mesmo o homem sai, o homem e a mulher, mas a mulher, ela se olha mais no espelho, ela se olha mais. Ela tem parece que tem essa cultura de se olhar, de se enxergar, entender ela melhor. O homem, muitas vezes, nem olha no espelho na hora de pentear o cabelo, escova o dente, toma café, sai correndo, vai embora, vai trabalhar. Aí, quando ele volta para uma casa onde outras pessoas fizeram essa decoração, sabe? Então, é o filho que tem lá o jeito que fez, ou a esposa que fez como queria, porque a mesma mulher trabalhando fora, ela cuida também do lar. Ela tem muito essa história da decoração, de saber como fazer e tal. Aí eu pergunto, onde é que o homem se encontra, se enxerga como pertencente a algum lugar físico? Né? Porque às vezes ele fala, nossa, eu adoro determinada coisa da minha avó, e aí muitas vezes a mulher pode falar, ai, mas esse troço é horroroso, é brega, detesto esse troço da minha sogra. Tira esse trem daqui, por exemplo. E aí é uma coisa que poderia ser importante para a alma dele aqui naquela hora, sabe?
Claro.
E de repente, cadê? Porque o cara, ele vai para um escritório que não é dele, ele volta para uma casa que não tem, mas não percebe que não está se pertencendo dentro desse movimento. Claro. Entendeu? Então, por isso que eu acho que é importante quando a gente começa a se ligar que a gente tem, na verdade, um psicólogo, um terapeuta fortíssimo em cada objeto que a gente tem dentro de casa.
Claro, perfeito. O Maurício Arruda gravou o podcast São Paulo Sonha recentemente e ele até falava da questão de, às vezes, mudar os móveis de lugar, você já muda completamente o clima, ou seja, você falava de comprar ou não comprar. Ele falava, às vezes, as pessoas têm que testar, ou seja, brincar, né? Ou seja, em vez de ficar imitando a revista... Não deixa isso de ser também um exercício, né? Você testar...
Você quer um exemplo? Tem um exemplo muito bom, Raul, que é, por exemplo, o dia que chega uma planta nova na minha casa. Sim. Uma planta, cara. Uma planta, imagina.
Samambaia?
Só pode ela ali. Não, vamos colocar uma planta pequena, sei lá. Okay. Sabe? Peguei uma plantinha de um vasinho pequeno que chegou ali, por exemplo. Aparentemente não vai mudar nada, né? Você só vai botar ela num canto, concorda?
Claro.
A casa se revoluciona com aquele pequeno objeto que acabou de chegar. É uma loucura, porque você testa ela num lugar e para ela estar naquele lugar, você tirou outra coisa dali. Aí você, ao tirar aquele tentar em outro lugar, você teve que tirar outro e começa um movimento dentro de casa, que é essa circulação de energia. Então o Maurício está muito certo. Você pode, inclusive, aproveitar esse momento que está dentro de casa para começar a mudar pequenos objetos. E você vai perceber que eles vão te guiando nesse movimento que a casa tem. Porque quando você tira uma coisa de um lugar, você tem que botar em outro. Aquela outro lugar que antes tinha uma outra coisa, você tem que levar para outro. E aí você começa essa brincadeira, essa dança de você mudar objetos. Inclusive, mesmo que você não queira, de vez em quando é bom você mudar. Ah, uma vez por semana eu quero fazer uma mudança. Eu sou doido para... Agora eu tô até dormindo mais cedo, mas antes eu gostava de arrumar a casa de madrugada.
Uau.
Eu ficava de madrugada mudando a casa, tipo, mudava pra cá, mudava pra lá, levava sofá pra um lado, pro outro, ai, o vizinho devia amar, mas era essa oportunidade que eu tinha de mudar a energia, e várias vezes eu já estive, isso é muito legal as pessoas escutarem, que é muito interessante, que assim, uma vez eu tava super atrasado pra entregar um projeto que eu precisava entregar, era tipo, meio dia eu tinha que entregar 3 da tarde esse projeto. E eu não conseguia, não estava ainda vindo assim, tudo aquilo que eu queria, sabe? E eu estava muito atrasado naquilo. Mas aí eu olhei para a minha casa e ela estava toda bagunçada. Você acredita que eu parei o projeto, mesmo atrasado, e fui arrumar a casa? E depois eu consegui escrever o projeto em 15 minutos?
Uau!
Isso para mim foi uma das grandes provas para mim mesmo de que é verdade. Não adianta você tentar fazer alguma coisa se você olha sua casa e ela tá bagunçada, porque sua mente tá bagunçada. Você começa a colocar as coisas no lugar, as coisas da sua mente voltam pro lugar. Por isso que é interessante o que o Maurício falou de você mudar objetos. Porque muitas vezes alguma coisa que você nem sabia que precisava entrar numa organização melhor na sua mente, ela se organiza só porque você começou a mudar as coisas da sua decoração.
Claro.
Entendeu? É verdade quando eu falo dessa coisa do psicólogo, viu, que a casa é um psicólogo.
Falando em psicologia, eu diria quase terapia, no atual momento de quarentena, as pessoas estão passando muito tempo na cozinha. Até mesmo Sim. Quem vive de pedir deliveries, cá entre nós, enquanto os deliveries forem entregues, né, você tem né? que ir para a cozinha e começar a tentar organizar e colocar esses pratos, etc. Como você vê Sim. Aí esse momento na cozinha? Você acha que as pessoas também vão mudar a relação que têm com a decoração e com a arrumação dela?
Acho que sim, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem muito boa de se tratar bem. Por exemplo, coloque uma mesa linda para você tomar café. Pega aquele prato bonito, pega aquele garfo, aquela xícara bacana, aquele negócio, e arma essa, porque você tem tempo. Então por que você vai tomar café rápido? Você que sempre tomava café da manhã rápido, saindo correndo agora, porque senão eu vou pegar um trânsito de uma hora, agora não existe mais esse trânsito de uma hora, você não vai mais sair para aquela reunião. Então você pode usar esse tempo que você tinha para poder cuidar de você com o melhor que você tem. Então você pega os objetos da sua cozinha e faz uma arrumação boa para você se tratar bem. Usa aquela panela que você estava demorando para usar, vai fazendo essa história. E escolha receitas que talvez demorem mais. Porque daí você vai ficar mais tempo curtindo aquilo ali. Então você fala, nossa, vou pegar aquele livro de receita que eu nunca pegava, deixa eu ver o que eu tenho aqui de ingredientes, e de repente você faz aquela receita que é mais demorada. Porque daí você tem que esperar, você tem que curtir aquele momento, sabe? Você não precisa picar as coisas com tanta pressa. Então você arma todo, sabe aquelas coisas de programa de cozinha?
Claro.
Que você fala, nossa, olha aquilo ali, parece que tem um monte de ajudante fazendo. Faça isso pra você. Coloca aqueles ingredientes todos picadinhos dentro das vasilhinhas, curta aquela história. Coloque uma música, sabe? Se você gosta de, sei lá, de cozinhar tomando um vinho, abra o vinho, tome aquela história, curta aquele momento da cozinha, acenda uma luz, deixa ficar gostoso aquele clima e não tenha pressa de cozinhar. E principalmente, não faça isso assistindo televisão. Sabe, esse é um conselho que eu dou. Não faça suas refeições assistindo notícias, coisas que de repente vão te tirar de fora de tirar de dentro da sua casa e te levar para uma outra realidade. Porque se você está mergulhado ali naquela cozinha, naquele objeto que você está usando, como que você está batendo aquela massa, ou como você está cozinhando aquela história, você está vivendo o momento presente ali. Você está escutando aquela música, você está tomando aquele vinho, você está realmente curtindo aquela história. Se você liga uma TV para ficar sabendo das notícias, você não está na cozinha, você está lá.
Claro.
Então, eu acho que é um momento muito importante da gente fazendo as coisas devagar e se cuidando, assim, tipo, se presenteando com uma mesa maravilhosa, como se você estivesse fazendo um jantar importante. Você é importante, pode fazer um jantar para você.
Aliás, pelo que você fala, né, eu acho que fica clara a tua mensagem de que a casa não é apenas um lugar de passagem, né? Tem muita gente que tem TV no quarto, tem muita gente que tem TV na sala, tem muita gente que tem o computador no, ou escrivaninha no corredor. Então, tudo assim, você está fazendo algo enquanto você não sai. E agora a gente está aí horas e horas e horas na casa, né? Ou seja, não como um lugar de passagem, né? Imagino que para muita gente o quarto é um lugar que você está vendo TV, né? Ou séries,
exatamente,
né?
Por que você confere, porque na verdade você tem pequenos equipamentos que estão dentro da sua casa para te tirar de casa. Então você já passa o dia inteiro fora, certo? Porque você está sempre trabalhando, fazendo alguma coisa, de repente você chega a ter um aparelho, uma tela, que vai te levar para a vida de outra pessoa, para um outro lugar.
Claro.
Então, esse momento que a gente está falando é para a gente prestar atenção em tudo aquilo que faz com que a gente não olhe para a gente mesmo. Ou seja, tudo aquilo que faz com que a gente não olhe para a nossa casa. Que é chegar em casa e ficar no celular, que é chegar em casa e ficar no computador, quer chegar em casa e só ficar assistindo televisão. É você comer e nem perceber o que você está comendo, nem reparou na cor da comida que você está comendo porque você está assistindo alguma coisa na tela, entendeu? Então, realmente, quando a gente está falando de casa, é para a gente olhar muito mais do que as quatro paredes, muito mais do que esse espaço físico que nos cerca, mas o que ele está falando sobre a nossa casa interior. E eu sei que parece, às vezes, uma coisa louca, mas você vai entender que quando você perceber, que começar a perceber isso, vai te dar uma tranquilidade. Isso é quase uma meditação, arrumar a casa. É quase uma meditação, você claro, parar em silêncio e fazer as suas coisas sem ter que entrar num buraco de uma tela te levando para outro lugar, é uma espécie de meditação, porque ela te traz para a consciência do momento presente. Ela te traz para a consciência de onde você está. Eu estou agora na cozinha da minha casa. E eu estou comendo esse negócio que eu demorei uma hora para fazer e está com este tempero. Olha que delícia a textura. Então você começa a entender você dentro da sua casa como uma pessoa que está em constante meditação. Que você não fica saindo dali, mesmo estando ali. Faz sentido?
Faz todo sentido. Aliás, acho que pela primeira vez em muitos e muitos anos, a famílias inteiras, ou famílias com agregados, ou apenas o casal com filhos, que estão convivendo fora do fim de semana, que estão convivendo fora, às vezes, de tarde da noite. Nossa, estão passando o dia juntos. Que atividades você visualiza, ou seja, ainda em relação à decoração da casa, à disposição dos móveis, a essa questão de memória afetiva, que atividade você imagina que as famílias poderiam estar aproveitando aí nesse raro momento que está todo mundo junto?
Olha, teve uma vez que eu fiz um apartamento em Higienópolis de um casal jovem com duas meninas novinhas, assim. E aí foi muito interessante porque era uma casa muito colorida, muito cheia de vida e coisas assim, de garimpos, muitas coisas assim. Eu reparei que tinham muitos brinquedos das crianças. Então tinha, assim, vários brinquedos pela casa. E aí eu...
espalhados.
Estavam na casa. Toda hora eu vi um brinquedo das crianças, assim, as crianças não estavam, estava só a história. Eu falei, que interessante, né? Porque eu vejo que as meninas estão muito presentes aqui na casa, tá cheio de brinquedos. Ela falou assim, mas talvez você não tenha reparado o ponto principal, ela falou. Aí eu falei, o que que é? Eu ensinei para as minhas crianças que brinquedo delas não é bagunça. Elas não têm que ter aquela, elas não têm que ter uma caixa cheia de objetos de plástico para na hora que chega, vai lá, junta sua bagunça e leva pro quarto. Olha a imagem que a criança tem, que o que é dela é bagunça. Então elas começaram a entender, claro, que ela pode colocar os objetos que são da vida dela, que falam sobre ela, também presentes na decoração. Faz sentido? Claro. Então, por exemplo, então eu tinha, assim, tinha um vaso de flores, não sei o que lá, da mulher, os livros do cara, e aí tinha um brinquedinho da menina do lado. E era lindo. Por que que eu tenho que ter uma imagem de uma coisa que eu comprei numa loja, de uma coisa que não faz o menor sentido, em vez de deixar a bonequinha que a minha filha, inclusive, pega para brincar e depois põe no lugar? Então, quando ela chega para a criança e fala, vamos colocar os seus brinquedos no lugar, ela não está dizendo, bota dentro de uma caixa e esconde no guarda-roupa. Ela está dizendo, pegue agora as suas coisas e coloque no lugar. E cada uma ela encontra. Então, ela aprendeu a encontrar o próprio lugar dentro de casa. Eu acho que isso é uma atividade muito interessante de fazer com as crianças, hoje, nesse momento, que é também dar o pertencimento à criança ao lugar que ela habita. E não dentro de uma caixa de plástico cheia de coisa. Então ela pode colocar uma bonequinha do lado de alguma coisa, pode colocar uma bola de uma forma tão interessante dentro da decoração que aquela bola vira uma decoração. Ela pode colocar alguma coisa que é um, sei lá, um palhacinho que ela tenha, que ela brinque, não sei o quê, lá no, junto com os livros na estante, e quando ela quiser ela vai lá, pega aquele palhacinho, brinca e depois leva de volta. Mas ela começa a entender que ela é parte daquela história, ela é parte daquela casa, ela não é uma bagunça, a criança e a vida dela não é uma bagunça. E ela vai começar a fazer o quê? Cuidar mais a casa, porque ela entendeu que aquilo ali é dela também, ela entendeu que aquilo ali é parte do que ela cuida. Então você está ensinando muito mais do que simplesmente decorar para a criança, você está ensinando um pertencimento. E a gente está vivendo esse momento único das pessoas que tinham sempre uma babá, sempre tinham coisa, alguém para cuidar, ou não tinha tempo para ficar com as crianças. Agora você tem que olhar no olho dela todos os dias, todas as horas. Você já passou, as pessoas estão tomando café da manhã junto, almoçando juntos, jantando juntos. Então, dentro dessas atividades, convida as pessoas da casa a participarem de cada coisa. Ou seja, saiam de frente da TV, me ajuda a arrumar a mesa. Mas por que esse prato? Por que isso aqui? O que a gente... Hoje vamos fazer um jantar com o tema tal. Pode criar uma história dessa. Hoje nós vamos fazer uma arrumação da estante aqui, por exemplo. Cada um vai ter uma parte que vai escolher dentro dessa estante e vai representar alguma coisa que é importante para ela, sabe? Todos agora vamos juntar coisas que já não fazem mais parte da nossa vida, que quando a gente puder, a gente vai conseguir doar. A gente começa a brincar com a casa como ela é, na verdade. Ela é uma grande brincadeira. Então não precisa ser simplesmente aquelas coisas que todas as pessoas já estão falando e que também são legais. Tipo jogos que você pode fazer, coisas que você pode brincar, concertos online que você pode assistir. Essas coisas a gente já está falando bastante intensamente. Então por isso que eu quero falar dessa outra parte, que é cada um agora também entender o ambiente que ela vive. E aí você vai tirar o seu filho do quarto, porque ele está sempre trancado lá dentro do quarto, porque às vezes ele não entende que ele pertence à sala, ele pertence à cozinha. A hora que ele começa a ser parte daquela arrumação, você resolveu um problema familiar muito recorrente agora, que é o isolamento dos filhos no quarto. Tá todo mundo lá trancado como se fossem mini kitnets no quarto e só vem para dar oi para a mãe rapidinho, mas nem convive. Agora, nessa parte de convivência, para que essa pessoa saia de lá e comece a entrar dentro de um convívio mais geral, é a hora que você começa a se ver representado também naquele lugar, porque você escolheu. Eu quero botar essa cadeira aqui. Não, eu acho que essa planta deveria vir para cá. E aí essa participação te une, né? Ela começa a te trazer união. Faz sentido?
Muito, aliás, interessante, né? Porque pela tua descrição, de fato, muita gente já vivia um confinamento dentro, sim, de casa antes da quarentena, sim, né? O filho no quarto que nunca se comunica com a sala que não se comunica com a cozinha e por aí vai.
Exatamente.
Né?
E agora a gente tem a oportunidade de transformar isso. Então, na verdade, a nossa casa, gente, a casa virou o grande assunto, grande história do momento. E a gente não pode achar que casa é decoração. A gente não pode achar que casa é um objeto, uma mesa, um sofá. Porque se a gente continuar pensando nisso, a gente vai continuar pensando muito pequeno. Porque essas coisas estão ali para nos ajudar a conviver. Uma mesa de jantar está ali para reunir pessoas em volta, não é para decorar a sala. Um sofá que está ali, ele está te ajudando a todo mundo estar ali sentado juntos com uma pipoca na mão assistindo um filme. Mas é esse o objetivo do sofá, não é simplesmente estar ali para enfeitar.
Olha, você falou então, da casa a... como uma brincadeira, quando você falou aí de pais e filhos.
Uhum. Eu acredito. É uma brincadeira.
É uma brincadeira. Eu imaginei que talvez, sendo muito otimista, até esse período de quarentena nos ensine de novo a querer aprender aí atividades manuais, a fazer coisas com as próprias mãos. O que que você sugeriria justamente para essas famílias que estão nos ouvindo? Vamos fazer algo aí manualmente. Como daria para transformar esse ambiente caseiro com tanto tempo livre em atividades que pudessem juntar aí diferentes gerações?
Isso é muito legal. Se você mora numa casa que você está agora com a família, quem sabe cada um mostra um talento que pode ensinar para o outro. Porque assim, você pode aprender a fazer um crochê com a sua mãe e a sua mãe pode aprender alguma coisa muito interessante com você mais novo. O marido, por exemplo, pode ter aprendido a fazer alguma coisa e você pode ensinar para o filho e aí começa uma troca. Então começa uma brincadeira, de novo, falando sobre você trocar talentos.
Claro.
E aí você vai começar a conhecer melhor as pessoas com quem você vive, a família que você tem. Eu lembro que uma vez, quando eu morei em Florianópolis, teve algum problema na ponte que liga Florianópolis, que é continente, para a ilha, que teve um apagão geral na ilha inteira. Não passava energia para nenhum lugar da ilha de Santa Catarina, que Nossa. É a capital. Nós ficamos, eu acho que, cerca de 5 dias sem luz. Completamente sem luz.
Uau.
O que significa você ficar completamente sem luz? Você está sem televisão, você, depois que terminou a bateria do seu celular, você está sem celular, você está realmente isolado. Esse momento é onde a gente relembrou, eu sou mineiro, né? Então eu relembro dessas coisas de Minas, a gente a luz de vela, em determinado momento quando acabava a luz, que a gente ficava contando histórias, sabe? Um contando histórias, conte histórias um para os outros. Vamos relembrar esse momento imaginando como era a vida, sei lá, das pessoas na fazenda que se reuniam para conversar. Quanto tempo, Raul, que as pessoas, as famílias não se reúnem para conversar. Conversar. Você vai conversar, sei lá, começa a falar uma coisa, a gente dispara e começa a falar de outras coisas.
Sem WhatsApp, né?
Sem WhatsApp e sem achar que uma pessoa lá do não sei de onde é mais importante do que sua mãe que está do lado. Né? Sabe o que uma vez eu falei com um amigo meu que eu achei muito interessante? Isso eu não vou falar aqui para os jovens, porque eu tenho certeza que muitos jovens escutam podcast e é muito importante também. Uma vez eu perguntei assim para o meu amigo, você sabe quem é sua mãe? Ele falou, como assim? Não, para e pensa, o que é a nossa mãe?
Claro.
Aí ele, o que você quer dizer? Eu falei, cara, ela é uma mulher que teve um filho, por um acaso esse filho é você. Você já olhou para ela como uma mulher? Ela poderia ser sua amiga, como tantas outras mulheres que você conhece que podem ser sua amiga. É só isso. Olhe para as pessoas e olhe e fala, gente, esse cara aqui, meu pai, ele pode ser meu amigo, além de ser meu pai. Aliás, a minha relação com os meus pais, ela ficou, sempre foi maravilhosa, a nossa família tem uma relação muito legal. Mas ela, conforme a gente foi ficando adulto, ela ficou muito mais legal, porque quando você é mais jovem, parece que toda a experiência do mundo, os seus pais estão te passando. Mas chega um determinado momento que a gente vai vivendo, que aí é uma troca de experiências. Então tem coisas que eu posso ensinar para eles e outras coisas que eles podem ensinar para mim. Isso, o que que virou isso? Uma relação de amizade. Uma amizade de troca. Então, como a gente começa a brincar com isso dentro de casa, então por isso que assim, por mais que a gente vai falar de decoração em casa, nada vai ter sentido se não atingir essas pessoas que estão dentro de casa. Por isso que eu vou rodar falando de decoração, de imóvel, e vou acabar voltando nas pessoas. Porque é aí que a gente vai sair mais bonito dessa quarentena. É aí que a gente vai sair mais entendido, porque eu não vou sair com uma casa mais arrumada, organizada, com as gavetas mais limpas. Eu vou sair mais organizado, eu vou sair mais limpo, eu vou sair mais próximo de quem vive comigo, eu vou sair mais feliz de saber que eu pude contribuir com alguém e recebi contribuição de outras pessoas também, entendeu? Então isso é muito, eu acho que é tão mais importante do que um vaso, do que um sofá, do que alguma coisa, sabe?
Ei, não é apenas Marie Kondo, como você falou no início, né?
Não
é apenas limpeza. Ou pior, né? Uma pessoa redecorando a casa e os demais, Sim. de novo, só observando, né?
Mas vamos supor que você não leve talento nenhum para decorar. Meu Deus do céu, não tem talento nenhum. Minha mãe, ela é louca da decoração, então, tipo assim, ela não deixa nem eu encostar em nada. Vamos supor. Primeiro eu falo, mãe, pelo amor de Deus, não viaje, deixa alguém fazer. Mas se ela não quiser deixar e o cara também não quer fazer, elogia. Repare
claro.
Nas coisas que ela fez, sabe, repare naquilo, comente, fala, nossa, mas ficou lindo aquilo, nossa, como você fez, eu não sei fazer, mas eu adorei o que você fez, ou me senti confortável, ou gostei mais dessa poltrona aqui perto da janela, aqui eu consigo brincar mais com um gatinho e pega um sol mais gostoso, arrasou, mãe, sabe, assim, você claro. Começa então a reparar no porquê das coisas. Tá aí um bom exercício para você fazer dentro de casa nesse período de decoração. Por que que isso está aqui? É uma pergunta. Claro. Por quê? O que que você está fazendo aqui? Essa poltrona está aqui porque ela tem que estar aqui, porque todos os lugares falam que poltrona tem. Agora é o momento do nada tem que. Claro. Nada tem que. Se eu sou uma pessoa única, se você é uma pessoa única e nós somos todos individuais, né? Tipo, temos personalidades únicas, as nossas casas representam a gente, ou seja, elas são únicas. Uma casa não vai ser igual a outra e ninguém tem que nada. Então, ela só tem que. Você tem que perguntar para você por que isso tá aqui. Ah, tá aqui porque eu gosto de tomar o meu café e aí na hora que eu coloco o meu café aqui do lado tem essa mesinha, então eu sempre apoio. Aí eu gosto de ficar lendo um livro, então por isso que eu tenho isso daqui. Ah, então tá respondido. Você tem um porquê. Ah, você tem aquele quadro. Por que que esse quadro tá aqui? Ah, esse quadro tá aqui porque ele era da casa do meu avô e toda vez que eu olho isso daqui eu lembro dele, que legal, não sei o que, não sei o que. Ah, então tá explicado. E aí você começa a brincar com a sua casa, que eu sempre falo que é uma brincadeira, que, de entender que tudo tá ali conversando com você e tudo aquilo tem um porquê. E aí quando tudo tem um porquê, você tá pertencendo àquele lugar. É uma brincadeira boa.
Uma hora de experimentar, né?
Experimentar. É, e perguntar, e por que que eu não posso tirar daqui? Por que que eu não posso levar para lá? Né? Você falou da história de eu fazer reformas, né? O primeiro apartamento que eu fiz da reforma que tinha era um apartamento que ninguém queria comprar porque ele era o mais feio do prédio. E aí eu comprei um apartamento pequenininho e falava, gente, o que que eu vou resolver? Aí a hora que eu falei assim, não, eu vou levar o quarto para onde é a cozinha e vou trazer a cozinha para onde era a sala.
Uau.
Todo mundo falou que eu era louco. Falou assim, mas como assim? Você é maluco? Não tem nada a ver ali, é a cozinha. Lá tá não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, a cozinha. Aí eu falei, gente, é sempre assim. E por que não? Quando a gente faz essa pergunta do e por que não, parece que o cérebro começa a procurar, a mente começa a procurar lá dentro das informações dela, soluções para te ajudar a resolver. E ficou a coisa mais linda do mundo. Você coloca... Então, assim, como assim eu não posso colocar o quarto onde é a cozinha? Eu costumo perguntar, quando você... Ó, tá em um outro exercício para você fazer na decoração da sua casa. Não é porque você tem alguma coisa que foi feita para aquilo que ela só pode ser aquilo. Vou repetir. Não é porque alguma coisa foi feita para aquilo que ela só pode ser aquilo. Por exemplo, por que que eu tenho um pote e eu acho que aquele pote só pode ser pote de arroz? Não, isso aqui só pode... Não, mas isso aqui é pote de arroz. Não, tá escrito arroz? Não, não tá escrito. É um pote. Então, ele pode ser... Ele é um pote, gente. Ele é um recipiente que você pode fazer o que você quiser. Você pode transformar ele num cachepô. Você pode fazer ele numa outra coisa. Você pode criar milhões de outras coisas. Você pode achar novas funções para as coisas que você tem. Eu faço isso muito dentro da minha casa. Entendeu? Quando você começa a observar que, não, mas isso aqui... A pessoa pensou nisso, mas ela pode ser outra coisa.
Ou seja, reinventar o papel das peças.
Reinventa o papel das peças. Você pode reinventar tranquilamente. Claro. Sabe? Eu vejo isso constantemente, porque como eu estou sempre mostrando casas, que eu falo casas de pessoas criativas, mas na verdade é assim, casas de pessoas que conseguem realmente se espelhar através do ambiente que ela vive, né? Então são pessoas que arriscam mais, são pessoas, essas que eu busco mostrar, né? São pessoas que arriscam mais, são pessoas que têm uma vontade de fazer diferente, sabe? Eu tenho uma coisa que eu gosto, assim, muitas vezes eu não sou muito de pesquisar o que que outras pessoas estão fazendo. Tanto o meu canal no YouTube quanto agora fazendo o podcast era muito interessante porque eu não ficava pesquisando para ver o que as pessoas estão fazendo, porque senão eu corria o risco de fazer igual. Eu sempre faço uma pergunta que é muito legal, que é: você já parou para pensar tudo aquilo que você pode ser sendo você mesmo? Não é muito legal? Então na sua casa agora é isso, você começa a treinar seu cérebro a fazer coisas que ele não acha que é impossível, que não pode, alguma coisa parecida com isso, e aí você vai acabar criando uma fórmula na sua cabeça de fazer coisas originalmente. Faz sentido?
Sejamos mais ecléticos.
Eu gosto muito
mais
de...
Mais versáteis.
Mais versátil. Eu acho que nesse momento, principalmente, que a gente passou da humanidade até semana passada, digamos assim,
claro,
a gente estava num momento de consumo tão forte, tão destruidor do planeta, tão destruidor das relações, tão egoísta em termos de várias coisas, que a nossa casa, a nossa decoração, as coisas que a gente fez, elas passaram também por esse processo da gente querer sempre só fazer para mostrar que tem. Sabe? Então são pessoas com excesso de coisas, pessoas com mentalmente ela não tá tão bem, porque quando ela volta para casa ela não se encontra também dentro de casa. E de repente a gente tá passando por uma transformação incrível de poder agora olhar e não, agora eu até falei esses dias, é como se a natureza ou o planeta falasse pra gente assim, mal criado, vai ficar de castigo, vai pra casa, fica lá quietinho agora e vai pensar no que você tá fazendo. Sabe?
Claro.
É mais ou menos isso. Então eu acho que a nossa casa hoje, mais do que decoração, tá na hora da gente redefinir decoração. Mais do que a gente colocar as coisas no lugar ou o que a gente vai fazer dentro de casa, e a gente olhar para o nosso ambiente, para a decoração, para as coisas que a gente tem hoje e entender os porquês das coisas, o que nos faz bem. É isso que vai nos levar para o próximo estágio e não se a gente conseguiu arrumar as gavetas, sinceramente.
Que a gente aprenda algo, né, desse momento aí tão desafiador para a humanidade. Antes de terminar o podcast, você sabe que todos os episódios do São Paulo Sonha, desde o primeiro, já no início do ano passado, eu sempre pergunto para os convidados que sonho eles têm para a cidade. E já surgiu de tudo aqui, né? Tem gente que limparia os rios, teria gente que transformaria a Guarapiranga aí num grande parque aquático, tem gente que escolheria um prédio histórico que está meio abandonado para ter aí um novo uso, tem gente que arrumaria uma praça, já falaram do Largo da Batata e por aí vai, Interlagos, ou seja, quando a gente sair da quarentena, que sonho você teria para melhorar essa nossa cidade?
Eu acho que um grande sonho que eu tenho toda vez que eu olho para São Paulo é que a gente entendesse que São Paulo pode ser mais utilizada em todos os sentidos. Então, assim, quando todo mundo, e aí a gente não ficar só dependendo do governo, mas deveria ser primeiro por ali, mas assim, a gente ter mais utilização dos nossos espaços públicos de uma forma real. Sabe? Então a gente entendesse que a cidade, ela não é aquilo que fala, porque às vezes quando fala do Rio de Janeiro, fala assim, ai, mas o Rio é lindo, ai, São Paulo é feia. Não, ela não é feia. Basta você mergulhar dentro dela para você começar a entender como ela é linda. Ela só precisa, de repente, ser mais utilizada. Igual você deu, todos esses exemplos que você deu promoveriam essa utilização da cidade. Sabe? Então eu acho que se a gente começasse a olhar para a nossa cidade como nossa. Então, assim, se eu fizer a minha parte de deixar a cidade mais bonita e o outro fizer, a gente não vai ter só uma praça ou só um parque, alguma coisa, mas a gente vai ter um convívio, a gente vai ter várias pessoas realizando pequenas atitudes que vão mostrar que a cidade é, sim, muito bacana e muito legal, entendeu?
Nossa, me fez lembrar, de novo citando, aliás, ele é amigo dos dois aqui, o Maurício Arruda, uhum. Ele falou do Horto Florestal, né, no episódio dele, sim. E realmente muito paulistano nunca esteve no Horto Florestal. Então, sim, pelo que
Jardim
você está dizendo, realmente...
Também não.
É verdade, a gente precisa conhecer, circular mais da cidade, né? É. Quando sermos da quarentena. Acho que o Jardim Botânico é um desconhecido para muito paulistano,
para muito
Horto
paulistano.
Florestal também...
A gente precisa começar a usar a cidade de verdade, usar, curtir, que daí a gente vai começar a cuidar mais, a gente vai começar a entender mais, valorizar mais, falar melhor dela, sabe? E saber que a gente que tem que fazer essa parte.
Fantástico, fantástico. Com essa nota otimista, nesses tempos aqui tão imprevisíveis, a gente termina o podcast de hoje com o grande Luffy Gomes. Recomendo enfaticamente, quem ainda não segue, que assista e que assine, né, os canais dele nas redes sociais, no YouTube, ele tem vídeos incríveis, e que a gente se inspire nesse momento que a gente precisa, de fato, de inspiração. Muito obrigado, Luffy.
Muito obrigado, adorei esse bate-papo, que delícia. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Eu vou deixar, então, que o YouTube é Life by Luffy, e o podcast é Café com Luffy. E muito obrigado, vão ser todos muito bem-vindos.
Muito obrigado. Até terça que vem com São Paulo Sonha.